Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Mamberram e desatinam, porque cada um deles tem endas ideias que enuncia opiniões do Taz. A minha atitude resume-se a olhar suplicemente, ora para um, ora para outro, a torcer-me na cadeira e a isso suspirar porque entre alguma visita para por termo a questão. No fim eu sei que tudo acaba em bem. Afinal, eles não se injuriam. Dindinho esquece de que o meu marido tem 27 anos, que a profissão de advogado lhe desenvolveu a oratória, que é um rapaz moderno, educado por outros mestres, outros exemplos e outros livros. Por sua vez, meu marido esquece-se de que Dindinho tem 63 anos, que me serviu de pai, que foi educado por um frade que lhe ensinou a desde o défer até o latim. É que os homens não atendem a nada quando tratam de defender as suas opiniões. A pessoas contras não é permitido a ninguém ter razão. E logo por minha desgraça, tanto meu padrinho como meu marido pertencem a esse número de indivíduos. O mesmo fato é examinado um sob a luz branca, por outro sob uma luz vermelha, e assim sendo o mesmo fato em si. Muda de forma e de cor segundo a observação de cada um. Como a minha opinião de mulher tem pouco peso, em certas circunstâncias, na consideração desses senhores, eu guardo para mim as sugestões do meu critério, sentindo-me resvalar, para os estados opressivos do abatimento, da contrariedade e da consternação. Até que uma filosofia especial da indiferença ou do hábito venha, ainda eu espero, curar minha alma desnorteada e impotente. Se eu só com um gesto tivesse forças para defes o ardor dessas contendas inúteis. Depois, o que de algum modo me desvaera e assombra, dando-me ao mesmo tempo certa consolação. É que posto o ponto final nas discussões, eles são tão bons amigos como eram Annette e Finho. No fundo da minha consciência agita-se então a dúvida de que essa amizade não seja apenas fictícia. Mantida por amor de mim, tanto essa sucessão de debates por causas insignificantes ou alheias à felicidade do nosso lar, lhes deve ter azedado a simpia mútua. Mas o homem é o maior enigma do universo. Nem o diabo entende. Quem me dirá se a sua amizade se não fortifica com essas contradições, que a mim me aterramam como grandes causas de efeitos irremediáveis. Nós as mulheres não sabemos discutir. Zangamo-nos de uma vez, é mais perigoso. Mas é mais simples. É a nós que eles chamam complicadas e indecifráveis. Também só os muito magnânimos se dignam ouvir a nossa voz em tudo que não seja matéria de amor. É, porém, um certo período na vida em que o homem só soltou voluntariamente as suas opiniões às opiniões da mulher. O período do noivado. E ainda com a condição de que esse período seja curto. Depois de casado, adeuzinho, meu anjo, as coisas são como eles querem e nunca como a muitegeira as entende. Entrincheirados no seu critério, como numa fortaleza eriçada de pontas de ferro, consideram que toda gente que não pensa como eles pensam, nem faz o que eles fazem, erra miseravelmente. E depois, somos nós as vaidosas, como nós as esquisitas. Quem escrevesse uma arma para a guia da felicidade conjugal, deveria expor em termos convincentes que uma mulher perderá tempo e ganhará. E lhe se teimar com seu marido, se ela afirmar que uma nuvem é cor-de-rosa, e espreitando-a presa pela janela ilha por sua vez que é sombria, ela deve mudar de conversa. Senão ele deixará de achar sombria para achar a preta, e de preta passará a classificá-la de negra ou de negerrima, sem que por isso a nuvem tenha deixado de ser cor de rosa. Realmente, se os homens soubessem falar de amor tão bem, seriam insuportáveis. Foi por causa do amor que ontem à noite eles tiveram aquela discussão tão acalorada. Dindinho e seu se disse de que se deleitou na vida com a variedade de três lares diferentes, porque casou e enviuvou sucessivamente três vezes, além de 20 paixões avulsas, para atacar agora o divórcio como uma lei destruidora e fatal. E o senhor meu marido esqueceu-se da felicidade que lhe dou, e que nenhuma outra mulher lhe daria tão perfeita, para defender esse mesmo divórcio com um denodo tal, que me trespas a sua alma com o ferro da desconfiança. A cada um dos tremendos argumentos de meu marido, os olhos de Dindinho procuravam os meus, como a dizer-me dela. Cala ver as disposições deste sujeito? E eu sorria para tranquilizá-lo, com um sorrisozinho mais amarelo que a casca de uma laranja. O que eu sofri? Estes serões e familiares de que os moralistas gabam as doçurras, dão às vezes assunto para reflexões bem esquisitas. uma das que me acudiram depois e que eles acabaram de jantar, e tomavam tanta amaradagem o seu chá com biscoitos, e porque enquanto eles disputam minha cabeça é um caos. Foi que o divórcio não é só uma lima libertação para os casamentos desgraçados, como também uma ameaça útil para dos felizes. O homem ama tanto mais a mulher quanto tem medo de perdê-la. É talvez o que isso que agaçou irejas e legas as mulheres as mu adoradas em mudeusas, enquanto que nas legitimas, são tratadas como criadas humanas sujeitas a defeitos. É que os bens definitivos acabam por nem parecerem bens, se não se erguer diante deles uma ameaça qualquer quem sabe. O divórcio desempenhará talvez bem esse papel guardando à vista, como uma sentinela, a felicidade do lar. Uma ideia para castigo do sofrimento meu marido me infligiu ontem. Quem vai logo à noite fazer apologia do divórcio sou eu. Sempre quero ver a cara que ele faz. Reparaste? Pois é sempre assim, filho. Minha mulher é sempre assim. Ora quer, ora não quer o que se lhe propõe, e até muitas vezes o que ela mesma inventa. De resto, estou convencido de que as resoluções enérgicas nânicas não são frequentes nas mulheres, que para os mínimos atos se perdem num dedalo de combinações. Mas a minha vence a todas. No cante a perplexidades, é de uma indecisão de fazer perder a paciência a um santo de pedra. Fosse o de granito, do mais duro granito, e teria já reveado em esquírolas pelos ares, mas, infelizmente, sou de carne. A carne humana molda-se ao sofrimento e aos caprichos da sorte, melhor que todas as matérias de aparência insensível. Com franqueza, há dias em que a minha alma me dá tantas cambalhotas dentro do peito, que nem sei como não me salta pela boca fora. Bem sabes que se fui sempre um homem prático, de fácil orientação e inimigo de dúvidas. Irrita-me que minha mulher me faça perder metade da vida com as suas perplexidades atormentadoras. Porque não imaginas é demais. Se pensa em dar dois passos para a frente, julga logo mais tu prudente recuá-os, de modo que não saímos do mesmo lugar. Idealiza com fidelidade extrema empresas e negócios quase rirdos, achando sempre que as outras pessoas não fazem muito mais porque não querem, mas, se trata de pôr em execução qualquer banalidade, gasta um tempo infinito em discussões, como esta que acabaste de assistir, e que me derretem os miolos como o fogo derrete a cera. As incertezas dos tímidos têm contágios terríveis, e essa é uma das causas do meu desespero. O mais engraçado, e que tu ainda não sabes, é que quem teve a lembrança e fez a proposta de aproveitarmos hoje o domingo para um passeio de automóvel ático foi ela, e logo que me viu aceitar o convite saltou-lhe a primeira. Objana chover? Observa. E te certificarás de que as mulheres se preocupam mais com a chuva do que nós com a guerra. Chamei ao meu escritório. Dei-me ao trabalho de examinar o barômetro e de tranquilizá-la. Ela ainda parecia mal convencida, no ora, para o barômetro, ora para mim, quando chegaste. Como estava combinado que só iríamos depois do almoço, não nos transtornaste os projetos, tanto mais que irias conosco. O resto viste. Sem confiança no barômetro, ela volta e meia consultava as nuvens e desfiava o rosário dos temores. Não achas imprudente deixar a casa só com as criadas por tanto tempo? E se o automóvel se desarranjar no meio da floresta? Eu de ser a pé à montanha é que não desço. E se exatamente via via Roja a dona Estefania, que há tanto tempo nos promete visita? E o preço do automóvel? Não representará isso um sacrifício para a nossa bolsa modesta? A proporção que facilito as coisas, ela cria novos embaraços. Receio uma enxaqueca. Não acredita que possamos estar de volta à hora do jantar. Aí está outra das suas manias. A hora certa das refeições, como se tivéssemos pensão. Os olhos as ardem-lhe e tem no desejo de ir depressa para os divertimentos que ela mesma improvisa, mas a língua ao mesmo tempo desenrola-lhe obstáculos que os transtornam. Ora vou, ora não vou, que te podem a te parecer uma brincadeira sem consequências, gastam-se horas suficientes para a execução de um trabalho de arte que dê gloria eterna, ou para a realização de um negócio que renda muito dinheiro. E o que se chama estragar a mocidade? Se o caso de hoje fosse único, eu não diria nada, mas com raríssimas exceções, é sempre assim. Ela gosta muito de teatro. Não há mulher que não goste muito de teatro, pois se